Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.
Mas você sabe o que acontece, às vezes, por exemplo, os homens que trabalham comigo, mesmo na androterapia, são homens super paisões, né, e que cuidam, e são homens que se trabalham bastante assim. E a dificuldade deles, por exemplo, quando um filho está com febre, deles terem que sair. Sabe? A primeira pergunta é, cadê a mãe dessa criança? Né? Porque assim, ele não pode sair do trabalho, ele não pode desmarcar alguma coisa porque o filho está com febre. Isso é muito mal visto para um homem. Sim. Muito mais do que para a mulher.
Sim.
Entende?
Sim.
E ainda é, né, é pesado isso, de como que mudar isso para que a gente possa saber que esse rol do cuidado, né, não vai tirar o profissionalismo de uma pessoa, jamais, né?
Não. Tem nem nunca, muito pelo contrário, eu acho que para mim demonstra tanto valor de uma pessoa, assim, né? Sim. Dessas prioridades, né? Mas isso dentro, né, dentro da WeFlow. Mas, assim, até lembrei de outras duas histórias, assim, que eu achei legal, porque a gente tem que reconhecer algumas evoluções que já aconteceram. Tem muita coisa que a gente precisa melhorar, mas esses tempos eu estava conversando com uma amigona minha também, e ela estava falando, na época, ela trabalhava de caixa num banco e tinha que usar o dia inteiro um salto, agulha e tal, com aquela roupa, né, apertada, aquela saia justa, em 1980, acho que 90, assim. E ela falou que num dia que ela foi arrumada, assim, como a gente tá hoje, assim, uma calça, um calço social, com um sapatinho baixo, ela foi demitida do banco.
Olha só.
Ela foi demitida por não estar usando aquela roupa, assim, é um absurdo. E aí a gente passa, claro, né, 20 anos, 20, 30 anos depois, né, acho que muita coisa mudou, né, com certeza. Mas ainda, assim... É isso, as coisas mudaram às vezes nas políticas, mas na cabeça das pessoas ainda não
acompanham.
Mas
sem dúvida,
né?
Sem dúvida.
Então a gente teve até um caso bem parecido com essa história da febre, assim, com uma pessoa que trabalha com a gente, assim, na WeFlow. A gente tem muitas mães, assim, a gente criou uma empresa para ela poder ser da forma como a gente gostaria de manifestar no mundo, né? É o contrário, a gente não tem uma empresa e foi adaptando, né? Então a gente tem muita flexibilidade de horário, né? De vez em quando aparece as crianças nas reuniões, a gente para, dá oi para as crianças.
Ai, que
então
bacana.
Acho que a gente tem, assim, dentro do possível, assim, toda essa flexibilidade que a gente quer que as empresas tenham, né? Para as mães e para os pais também, né? Meu sócio é pai de duas crianças, né? E também tem os mesmos benefícios. E aí a gente escutou essa situação também, de que a criança estava com febre. E aí a mãe estava nesse dilema, né? Ela falou, poxa, eu tô aqui numa visita importante... mas ele também perguntou, a primeira pergunta que eu fiz é, cadê o pai? Se você é daqui,
cadê,
né,
o pai
criança, tava, né, no home office, o pai da criança não dá conta? Ah não, ele também tá com um projeto importante e tal. E a gente conversou e acertou e falou, não, melhor pra criança naquele momento era realmente que a mãe fosse, porque ela ainda tava amamentando. Mas acho que só de a gente se forçar e ter essa mentalidade de, tá, cadê a mãe, cadê o pai? E aí deixar essa escolha com a mulher faz toda a diferença. Porque eu acho que um lugar é você pressionar e falar assim, não, você tem que ir lá, o filho é teu, nananã. E outro lugar é você falar assim, você tá confortável para ir? A criança precisa realmente de você? Tá segura disso? Então vai.
Vai, é.
Né? Então não é um obrigatório nem para um lado nem para o outro, isso, assim, sabe?
Para variar, eu ia perguntar uma coisa, eu esqueci.
Não,
mas
agora você trouxe
fizesse,
uma... Eu fiquei pensando
eu.
Agora, né? Na verdade, como a gente precisa ter... É justo... A palavra... Eu sempre falo de igualdade, você usa uma outra palavra, que é...
Equidade.
Equidade. São sinônimos?
Vamos lá. Então, igualdade é você tratar pessoas da mesma forma, de forma igual. Então, quando a gente fala assim, igualdade salarial, é que a gente tem esses salários literalmente iguais para a mesma função, mesma experiência, homens e mulheres, né? E aí tem uma imagem que é muito boa aqui, que eu vou até colocar para poder explicar ela, né? A equidade, na verdade, é você oferecer as condições para que as pessoas cheguem nesse mesmo lugar, nesse mesmo tratamento.
Entendi.
Né? Então, aqui tem essa imagenzinha, né? Então, a igualdade, imagine assim, né? Tem uma... Tem três pessoas assistindo uma partida de futebol. E aí tem três quadradinhos do mesmo tamanho, né? Três bloquinhos do mesmo tamanho. Só que uma pessoa tem 1,80m, ela já conseguia assistir sem o bloquinho. a outra de 1,5 metros, mesmo com o bloquinho não alcança, e a terceira pessoa tem é uma pessoa com deficiência, ela tem cadeira de rodas, ela não consegue nem subir no banquinho. E aí a equidade é isso, é você oferecer as condições para que as pessoas cheguem no mesmo resultado. Então a primeira pessoa mais alta não precisa de banquinho, a segunda está com 2 e o terceiro na verdade tem uma rampa, não tem um bloquinho, senão ele não consegue acessar. Então é isso que a gente fala da igualdade versus a equidade. Então quando a gente fala assim, né, dessas questões da mulher, é como se fosse assim, a equidade é o caminho para a gente chegar na igualdade. Ou seja, agora a gente oferece condições diferentes, ou seja, tem que, putz, a Martinha aqui tá recebendo menos do que você aqui na rádio, digamos. Então a gente vai ter que oferecer soluções diferentes. Ah, ela vai ter que aumentar o salário dela, você não. E aí a gente chega na igualdade, né? Entendi. Então você vai oferecendo condições diferentes na equidade para chegar no mesmo resultado.
Na equidade leva à igualdade. É, você sabe como você estava falando? E uma coisa que é assim, que é igual, né? Mas não é qual a palavra?
Equânime.
Equânime. Uhum. São as passagens de ônibus.
Né?
Porque você vê, as passagens de ônibus são o mesmo preço. Né? R$6, e se você paga com cartão, que eu acho um absurdo, você paga 20% mais, hein? Nunca vi uma coisa tão cara. Né? Mas para as pessoas que moram mais longe, é que precisam mais daquela passagem.
Uhum.
Né? Então, uhum, para ser uma equidade, elas deveriam pagar menos.
Sim.
Do que, por exemplo, pessoas que moram muito próximo do centro, podem ir até a pé.
Total,
né?
Total.
Então elas deveriam de pagar menos a passagem quanto mais longe elas estivessem, até pra deslocaria melhor, elas moram em lugares mais longe, até, e às vezes por questões sociais, né? E nós temos uma passagem cara,
uhum,
para todo mundo, né?
É.
Uma passagem cara para todo mundo, porque quem mora próximo não vai pegar o ônibus.
Uhum.
Não precisa pegar um ônibus tão caro que não compensa.
Uhum.
Mas quem mora longe, que necessita. É uma grana muito grande de passagem, né?
É. Eu acho que a questão da equidade é que ela vai respeitar a individualidade de cada pessoa, né? Porque você também, você não quer tratar todo mundo da mesma forma, falar, ah, então agora todo mundo é igual, né? Que é até um
sim,
um erro quando as pessoas pensam no feminismo, que daí pensam isso, ah, então vocês querem ser tratadas como homem? Não é sobre
não,
isso,
é,
né? E
então respeitar
você respeita
a individualidade.
Sim, é isso, sim, a necessidade de cada um também,
sem,
né,
dúvida. Uhum. É, e me faz lembrar muito também aquela corrida, né, que a gente, de percepção de privilégios, né,
uhum,
aonde cria desigualdade, né? Cê lembra que você perguntar, você estudou em escola particular, ah, seus pais separaram, não sei o quê, e as pessoas aí vão se dando conta. Então é importante, acho que, fazer essas brincadeiras, né,
dentro de colégios, né?
Exatamente.
Mais, né? A gente faz de vez em quando em algumas empresas, assim, dá um choque assim na hora, assim, né?
Imagina.
Um choque de realidade, a gente fala.
E você sabe, nessa brincadeira, a gente também trabalha isso, né, em termos psicológicos, né? Eu vou explicar a brincadeira, né? A gente sabe aqui, o pessoal não sabe. A brincadeira é o seguinte, você coloca todo mundo, né, às vezes faz raias, né? Assim, e coloca todo mundo na fila ali. Ou coloca de um lado e pro outro. E aí, de repente, você fala assim, quem daqui, sei lá, uma questão, mora muito longe,
uhum,
né? Aí as pessoas vão para aquele local, né? E aí as pessoas começam a perceber até seus privilégios, né, daquilo,
uhum,
ali. Né? Você dá um passo para frente, por exemplo, quem já estudou numa escola
particular.
Não, quem tem curso de inglês, quem tem, uhum, né, que aquelas pessoas saem à frente, você dando um passo na frente nessa corrida da vida.
Uhum.
E a gente vê que, às vezes, em alguns trabalhos, a gente vê, assim, por exemplo, para trabalhar muito com dor.
Uhum.
Sabe, porque às vezes a pessoa pensa que só a sua dor existe e não nenhuma outra dor, né? Então a gente trabalha muito assim, por exemplo, quem teve vou botar assim, um pai ou uma mãe violento, aí você,
sim,
vê que o pessoal, bastante gente,
sim,
né? Quem sofreu abuso? Uma galera,
uhum,
sabe? Quem, e assim a gente vai vendo que as
e
dores...
Bom pra, é bom para esse reconhecimento, né? De você perceber, ah, não sou o único, né?
Exato.
Uhum.
Né?
É
a minha
importante.
Dor é uma dor comum e nós temos que trabalhar isso no comum, né? Temos que, né? Porque muita gente sofre, nós somos consequência de todos esses violências e abusos, essas coisas erradas que vieram no passado.
Sempre
é muito
no coletivo,
legal,
né? É. Acho que isso que a gente está falando é muito, né, dessa coisa, de tem que ser construído, tem que ser falado no coletivo para que possa ser trazido para a pessoa, né, para essa,
sim,
individualidade, e para que ela possa, tem elementos, né, para poder para poder trabalhar, repensar, reestruturar.
Sim,
né?
com certeza. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, na verdade.
Não, é porque eu fiquei curiosa da imersão, que eles têm uma imersão tão bacana. Como é que é feito isso?
Eu vou responder, depois eu vou perguntar para o Djalma, que eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse trabalho com os homens, tudo mais que tem a ver com esse coletivo que a gente estava falando, né? Então, a gente foi percebendo, tanto no tema de sustentabilidade quanto esse de diversidade, assim, inclusão, que não adiantava, assim, a gente trabalhar isso de uma forma muito técnica só, né? Então, é claro, a gente tem toda a técnica lá, sabe fazer censo, sabe fazer levantamento de temas materiais, sabe fazer estratégia de ESG, estratégia de diversidade e inclusão, programa, política, tá. Não adiantava a gente fazer só isso se a gente não mexesse com a parte humana, né? Que aí é uma paixão nossa, assim, dos sócios, né? E do time, principalmente de querer mexer em alguns temas de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, etc. Só que fazer isso também só numa teoria, só no conhecimento, também não era ainda o caminho. Então, a gente encontrou esse lugar que a gente chama de experiências, né? Experiências de impacto, que são imersões que a gente faz, chamam Flowy, né? Um programa com um nome específico. Flowy. E aí a gente vai para algum bioma brasileiro, por enquanto a gente está fazendo no Brasil, fica imerso assim, em algum lugar, assim, né? A gente procura lugares que sejam sustentáveis, né? Que tenham bastante natureza, que as pessoas possam se conectar. E aí trabalha esses assuntos a partir de um lugar também do corpo, né? Também da psique, de alguma forma, do coração, da alma da pessoa, né? Então, a gente vai fazer uma imersão dessa no segundo semestre, específica do tema de diversidade e inclusão. E aí é legal também, porque a gente tem um time de parceiros, né? Pessoas que trabalham com a gente, porque a gente se preocupa muito com esse walk the talk, né? Que é com essa integridade, né? Então, a gente chama pessoas que, se a gente não entende do assunto, a gente chama pessoas que têm esse lugar de fala para estar junto, né? Então, a ideia é que a gente forme um time diverso de facilitadores, além dos facilitadores da WeFlow, e vá para esse bioma, assim, que vai ser a princípio da Mata Atlântica, entre Curitiba e São Paulo. Show. E aí passe 2-3 dias vivenciando isso, assim, experienciando isso, esses afetos, né, que a gente fala, na pele mesmo, da pele para dentro, né?
Que legal, né? Nossa, né?
Fica aí, já, o spoiler.
A ideia aí, ó.
Quando tiver no ar, a gente avisa. Mas eu queria saber também do teu trabalho um pouco, assim, sobre esses coletivos, dessa masculinidade, escutar um pouco o outro lado, né? Tanto de mulherada falando.
Esse trabalho é o seguinte, né? Falar rápido, a gente tá um pouquinho tempo. A androterapia, né, foi uma ideia que eu tive, porque eu já fiz muitos trabalhos com homens no passado, já tive grupos de homens e também já participei de um movimento chamado Guerreiros do Coração, né? Que eu participo e ainda faço parte dele. Mas quando eu começaram meus pacientes a buscar para ver também se eu fazia grupo de homens, né, que eu tinha dado um tempo, veio essa ideia de ter um nome, na verdade, que falasse sobre o cuidado integral masculino. Né? E esse integral, a gente fala do físico, fala do psicológico e fala um pouquinho do espiritual, ou alma, melhor dizendo, né? Um trabalho com religião. Então, a gente trabalha essas três coisas. Então, a ideia é fazer encontros, né? Nós fazemos esses encontros, que hoje está sendo a cada 15 dias, e finalizamos num mergulho de final de semana, numa chácara, onde nós fazemos fogueira e temos uma série de práticas ali dentro.
Que legal, sabia? Senti que tinha alguma coisa a ver.
E
assim,
trabalhamos, quem sou eu, né? Quem somos nós homens. São 12 encontros inicial. Quem somos nós homens, os nossos medos masculinos, trabalhamos a imagem que passamos e a imagem que gostaria de passar, trabalhamos família, principalmente pai em primeiro lugar, trabalhamos autoestima masculina, trabalhamos a saúde masculina, saúde física masculina, os relacionamentos, relacionamentos íntimos e sexualidade, trabalhamos objetivos de vida, trabalho. Como que eu posso devolver isso para o mundo, sabe? Qual o trabalho que eu faço para o mundo e trabalho um pouco de conexão com algo maior.
Que
né? Então, são os 12 encontros que a gente faz.
E está com turma aberta? Está com turma caminhando?
A gente vai abrir uma turma agora.
Queremos recomendar para os homens.
Estamos
né?
terminando uma turma agora, mas daqui acho que é um mês e pouco, nós começamos uma nova turma, sabe?
Nossa, muito necessário.
Já estamos na segunda turma.
Sim. Não adianta a gente ficar aqui, né, nós mulheres só, né, não. Porque é um movimento que precisa muito dos homens juntos, né, e homens conscientes, né, homens mais conectados.
Sim, porque uma coisa que acontece é quando os homens, não só os que buscam a terapia, né, mas que buscam um grupo, são homens que, de certa maneira, eles querem reconhecer ou estar dentro de uma masculinidade saudável.
Sim.
Né? Porque o que acontece muitas vezes é que o homem sai e vai para extremos. Ou ele é aquele cara que é o macho alfa, que tem que ser o macho alfa, ou ele cai numa submissão muito grande, né? Em que ele coloca muitas vezes o feminino como direcionamento de toda a masculinidade dele, que está totalmente errado. Né? Então, reconhecer que ser homem, né, o que é ser homem, que é diferente de ser mulher, até porque nós somos criados completamente diferentes, com outras demandas, e tentar reconstruir. Eu falo sempre, nós nascemos primeiro de uma mulher, depois nós temos que nascer de um homem, que somos de nós mesmos. Né? E esse nascimento, qual é o homem que eu gostaria de ser? Né? De verdade. E a gente vê que ali quebra-se uma série de histórias que muitos homens nem sabiam que aquilo ali era ruim, ou eles começam a perceber o quanto que o machismo e esse patriarcado faz os homens sofrerem demais, em vez de terem, né, os privilégios que alguns têm. Eles não são privilégios de todos os homens, né, que sofrem muito.
Ter esses homens curados para que eles possam inspirar outros homens, para que possam, né, junto com mulheres, num projeto maior de um mundo melhor.
O pessoal fala de homem desconstruído, eu não gosto dessa palavra. Né? Eu acho que a masculinidade não tem que ser desconstruída, ela tem que ser reconstruída,
regenerada, né?
Regenerada,
boa regeneração.
É,
vou dar uma notícia triste aqui, né, Marcinho? Nosso tempo acabou. Flavinha, você precisa voltar
pois
aqui.
É, passou rápido, eu quero escutar
não,
vocês.
Eu sou
a favor de Flávia ter um quadro no programa.
Muito lindo, todo o seu trabalho.
Obrigada.
Nossa, obrigado
assim,
demais.
Por ter vindo. Fiquei tão feliz quando ela aceitou o convite. Assim, eu falei, poxa, vai ser uma conversa muito bacana.
Ai, gente, eu que fico feliz aí, honrada. Eu queria escutar mais de vocês, né? Na verdade.
Vamos lá depois.
Tomaremos um café.
Né? Mas, gente, olha só, se vocês tiverem algumas perguntas, tá? E querem falar para a Flávia, pode mandar para a rádio, nós mandamos para a Flávia.
Isso.
Tá? E entre também no WeFlow, né?
WeFlow.global.
Global.
Todas as redes aí.
E como a gente tem muitas mulheres interessantes para entrevistar nesse mês de março, então a gente vai fazer um puxadinho do Mente Aberta. Então, às 15 horas, a gente vai receber, eu, infelizmente, o Djalma vai atender.
Eu estarei no consultório.
Ele vai estar no consultório, então eu vou receber a Nilceia Oliveira e a Elza Campos, duas ativistas, duas assistentes sociais que estão no campo do ativismo, maravilhosas também, com um monte de história aí para contar para a gente. Então, obrigada pela presença aí para acompanhar a gente em mais um Mente Aberta.
Obrigada, Flavinha.
Pessoal.
Foi maravilhoso, sabe? Seu trabalho é lindo demais. E, nossa, é assim, né? Fiquei empolgado.
É.
É de empolgar mesmo.
Até a próxima.
Gente, obrigado por tudo, obrigado pela audiência, tá? Estamos aqui. E semana que vem estamos aqui de volta. Terça-feira.
Já vou te ver semana que vem. Marta, vejo você às 6.
Daqui a pouco. Tchau, gente. Obrigado.
Obrigado, Marcinho. Tá. Beijo.
Este foi o programa Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena. A apresentação do psicólogo Djalma Lobo e da jornalista Marta Toledo.